Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a moda tem o Vitor e o nosso convidado da semana, o Gabriel, que todo ano tá batendo ponto aqui no Masked Singer, quando a gente vai falar do reality. E hoje nós comentaremos o 7º episódio da 4ª temporada do Masked Singer Brasil, que foi exibido nesse domingo 3 de março. Essa semana nós tivemos um top 6 se enfrentando pela primeira vez nos duelos, né? E o tema foi cinema. Então os jurados tiveram que eliminar um entre os perdedores dos duelos, não teve sing-off hoje, e a gente vai comentar tudo isso e dar nosso parecer. Mas primeiro, e aí, Biel, seja bem-vindo de volta ao podcast. Como eu falei, tá todo ano comentando um episódio com a gente.
Eu quero falar que esse ano eu achei que eu não seria convidado, tá? Eu falei, pô, acho que esse ano eu não vou me chamar, né? Acho que não rendi no último. Mas, felizmente, estou aqui comentando e vamos falar hoje. Esse ano, diferente dos outros, já quero dizer que eu não vou falar muito bem. Minhas ressalvas dessa vez não serão muito, muito boas, mas estamos aí. Obrigado pelo convite.
É, né? Porque esse ano eu, o Vitor e a Laura, a gente não sabe nem que hora a gente grava. Toda vez a gente fala, vamos gravar tal hora, a gente vamos, aí vem e grava. Tá assim a gente esse ano, com horário assim.
É improviso, mas vamos... esse ano.
É tudo improviso, é tudo profissionais aqui do rumo do podcast. Vamos começar falando do primeiro duelo, né? Que foi MC Porquinha cantando Lady Marmalade e o Body cantando Beauty and the Beast. E o Body venceu e humilhou MC Porquinha com 70% dos votos. E aí, Vitor, o que você achou desse duelo e desse resultado?
Eu achei o duelo muito interessante. Eu gostei muito das escolhas das duas músicas. Eu achei que o Body mandou muito bem, mas a MC me cativou mais. Eu acho que eu escolheria ela como vencedora desse duelo.
E foi o que eu achei também, porque, por exemplo, a MC Porquinha tem uma trajetória muito interessante, porque ela abraçou o lado diva, mas não abraçou um lado diva datada, por exemplo. Ela tá com Lady Marmalade, que foi animada e tal. Sim. E foi legal. O Body me surpreendeu porque eu não esperava ele cantando em inglês agora, e nem cantando Beauty and the Beast. Eu pensei que ele ia cantar O Que Faço a Minha Vida Sem Você, de Lisbela e o Prisioneiro, porque combina com a estética do Body até agora.
Sim.
Eu super tuitei isso na hora, eu super esperava, sendo que pra mim era um duelo de resultado de ser 51 a 49 pra MC Porquinha, porque eu acho...
Inclusive eu senti falta de uma música do cinema nacional.
E o Body era alguém que traria isso. E logo ele,
exato,
não trouxe, né? E
exato,
eu acho assim que a MC Porquinha, pra mim, venceu esse duelo por pouco, porque eu acho que o Body, eles criam aquele ambiente do Body, que eu sei que ele é bom, mas criam, uhum, esse ambiente de que ele é imbatível, né? E o voto do,
sim,
público tá mostrando que ele realmente é imbatível, porque nunca que a MC Porquinha fez uma apresentação só pra 30%, né? Mas eu acho que a MC Porquinha é a Luísa Posse e o Body é o Silvério, porque os jurados estão falando tanto contra a certeza, até com a, uhum, ameaça de ficar pelado, então a gente vai acreditar,
sim,
né? Mas eu achei que foi um duelo bom, começou bem esses duelos.
Sim, foi um duelo bem, bem Valcir Carrasco, né? Uma Porquinha e um Bode, a Porquinha foi a jogada na lama mesmo, o Bode conseguiu passar, eita, mundo bom.
É mesmo.
Ó, eu tenho aqui uma coisa pra falar que talvez pode ser polêmico, tá? Eu acho o Bode muito, muito, muito superestimado, demais, demais, assim, Ele não é aquele personagem que eu acho que é o melhor, que, sabe, que nem faziam com a Unicórnio. Enfim, eu não acho ele tudo isso, minha opinião, tá? Eu não vejo isso nele. Eu acho que, pelo fato de eles acharem que é o Silvério, então eles estão pegando mais por quem eles acham que é do que pelo próprio personagem. Faz sentido pra vocês isso?
Acho. Acho não
é,
faz.
Assim, é tipo assim, é o Silvério, então vamos dar esse biscoito pra ele, porque ele vai representar, vai ter uma... Enfim.
Uhum. É dar um biscoito, duelo... uma coisa.
É, exatamente. Do duelo, também acho que a Porquinha foi melhor ali. É, ela... Eu não vejo ela como uma pose de diva, porque ali no personagem é como se fosse uma funkeira e tal. Então acho que ela traz essa... tenta trazer mais esse lado, não uma coisa meio diva, que nem a Preguiça, a Yara, enfim. E o Bode, eu acho que foi a brincadeira da Bela e a Fera, enfim, na questão da fantasia. Mas nesse duelo mesmo, eu achei que a Porquinha foi melhor e o Bode, eu sempre vou achar ele superestimado. Desculpa aos Bodgers, aos Bears, não sei como chama, o fandom dele, né? Não sei. Mas eu não acho ele... Sempre vou achar superestimado, sempre.
Inclusive, eu não gostei da forma que o Bode começou a música. Ficou meio estranho, depois ele voltou pra um tom mais grave e ficou melhor.
Parece,
então, pra mim, funcionou
vivo,
meio a meio. Não, porque às vezes a pessoa não canta tão bem que é sempre ao vivo. Ah, porque se fosse parecer que foi ao vivo, se for assim, a Dona Formiga tá cantando ao vivo sempre, né? Porque cai o nível tranquilamente.
É, não, mas o Bode fez a Alicia Keys no Super Bowl. Começou mal, depois terminou bem.
Ou seja, ninguém comprou o bode nessa semana.
É, ficaram de bode. Hey.
É.
Mas assim, falando em Dona Formiga, vamos pro duelo 2, que teve a Dita Cuja, né? Que foi a Dona Formiga cantando Saber Quem Sou, contra a Mamãe Abacate cantando Hora Feeling. E a Mamãe Abacate jogou sal na casinha da Formiga com 61% dos votos. E aí, Vitor, gostou do duelo? Gostou do resultado? Tem seus palpites de quem seja quem? Por mais que a Dona
Sim.
Formiga ainda já saiba quem é, porque já foi eliminada.
Exato. Mas sim, eu, a Mamãe Abacate jogou sabão em pó na formiga, né? Essa aí é só para quem é pré-2010, vai entender. Eu achei que a voz da Dona Formiga combinou com Moana, sabe? Achei que ficou bonitinho, ficou parecendo até a música do filme mesmo.
Tá chamando Moana de ruim? É, porque esse combinado tá chamando Moana de ruim, Vitor. Baixou o nível pra Moana agora, coitada.
Era a Little Mix, não era a cantora original dessa música?
Não.
Não,
Não
amigo,
era,
é
não? Little Mix, não.
a Gabriela, não é?
Qual era o grupo dela, gente?
Não, Nine.
Isso, Now United. Era ela. Então, mas eu achei que ficou bonitinho. Mas foi o que eu falei na semana passada da Dona Formiga, né? Tipo, já não era mais pra estar ali. Então, ainda bem que se concretizou nesse fim de semana. Não que Mamãe Abacate seja maravilhosa, longe disso, mas melhor do que a Dona Formiga.
E você perder por 61% contra a Mamãe Abacate realmente merecia sua eliminação, né? Porque
Exato.
convenhamos que de todos os participantes que estão aí, esse duelo foi o pior, péssimo emparelhado, porque enquanto
Sim.
botou duas grandes vocalistas se enfrentando daqui a pouco, colocaram as duas pessoas que a gente sabia que a derrota garantida, uma contra a outra, porque automaticamente uma se salvou, que foi a Mamãe Abacate, mas assim, Dona Formiga foi a primeira apresentação que combinou com a estética dela mais fofa. Né, que é uma Dona Formiga, uma coisa doce, e mesmo assim foi a pior performance vocal dela até agora. E olha que ela cantou um hino gospel na outra vez. Então, assim, tava por isso. Mamãe Abacate, eu acho que é a Adriana sem assim, a rapaziada ainda, né? Mas o Hora
Sim.
Feeling não foi tão perfeito, mas quando a gente compara o duelo, né? Que é pra comparar o duelo, realmente mereceu os 61%. Quando a gente para pra analisar, mesmo assim não foi nada grandioso. Então, pra mim, era um duelo que, tipo, ok, quem perder que saia.
É um
Então,
duelo só
eu tava nessa vibe.
para passar tempo, porque dali a gente sabe que não vai ter campeão.
E é um duelo ingrato, porque foi um duelo contra o primeiro duelo, foi bom, o terceiro duelo foi excelente, e ficou esse duelo 2, né? Assim, ficou
Exato.
discrepante o nível. Mas e você, Biel, o que achou desse segundo duelo?
Mamãe Abacate protegida da Thaís Araújo, né? Vamos falar sobre isso. A Dona Formiga, eu acho que ela é a versão desse ano da Ursa, né? Que a Ursa vinha com essa estética mais infantil, mais. Aquelas músicas que não tem nem. Eu acho que do que ela cantou, eu acho que a única que tinha mais ali uma potência para que tinha que ter uma voz mesmo foi a gospel, né? Mas ali ela, não sei se isso passa para vocês, que ela tem uma pegada meio ursa ali de cantar música infantil, enfim. É, eu amo, então, assim, né? Vamos falar da batalha. Eu amo a Moana, então, assim, pode. A pessoa mais desafinada pode cantar que eu vou amar a música. E a Mamãe Abacate. É protegida da Thaís, era pra ter saído já na. Quando foi o trevo, né? Vamos falar disso, vamos falar sobre isso.
Com
Vamos falar
certeza,
sobre esse trauma que a gente tem, né? De que a Thaís Araújo gastou um sino pra poder deixar a Mamãe Abacate. Desculpa. E
até hoje eu não
foi
me
logo no
conformo.
dia que ela voltou do atestado, né? Então, assim, era melhor ter ficado mais uma semana de atestado. Mas desses dois, eu vou votar na Dona Formiga, por mais que, né, a gente já sabe o resultado, eu prefiro.
É, agora a gente vai passar aqui pra mim, já quero começar dizendo, pra mim é um dos melhores duelos das quatro temporadas do Masked Singer. Quem discordar, discorda aí de casa, porque eu vou passar pano, vou dizer tudo. Porque, gente, foi a Preguiça cantando Never Enough contra a Sereiara cantando Eye of the Tiger. Quem quiser inglês direito na pronúncia tem que pedir o Tonho pra apresentar o Masked Singer de volta aqui com a gente de novo. Mas aí eu acho que valeu a pena, é um duelo apertado, que pra mim. Qualquer resultado seria válido, porque foi a Preguiça vencendo com 53% dos votos. Vitor, o que você achou? Porque a princípio eu não acharia desde o começo da estreia que a Preguiça ia bater uma Sereiara no duelo, por exemplo.
Eu também não. Sim, concordo que foi um dos melhores duelos de todas as edições. As duas ali deram o nome, sobrenome, assinaram e rubricaram. Mas realmente para mim a Sereia Iara foi magnífica. Para mim ela foi a campeã do programa hoje, assim, sabe? De todos os personagens que ainda tem, foi a melhor, tanto pela escolha de música, quanto pelo repertório que ela tem trazido para o programa, a forma de cantar, que eu acho, não, tenho certeza que é a Evelyn Castro, e não está sendo a Paula Fernandes da temporada, porque realmente tenho certeza que é ela. E é assim, maravilhosa. Eu achei maravilhosa.
Não, eu acho que esse duelo foi muito bom, como eu já tinha falado, porque, por exemplo, assim, eu sempre falei que a Preguiça não tinha estética para as músicas com vozeirão que ela vinha trazendo, né? Semana passada, quando ela cantou Alcione, foi tipo, eu falei até aqui no podcast, e vou repetir, que foi para mim uma das performances mais visuais da história do Masked Singer Brasil. Porque você só ouvir a performance já é boa pelo áudio, mas você assistir ela jogando tudo no chão, revoltada, interpretando a música. Foi melhor ainda. Eu sempre falava, gente, a estética não combina. E vem que tascaram um vestido longo na Preguiça. Ela mudou a estética pra essa apresentação e foi perfeito. Então combinou, porque a gente sempre fala assim, ah, gente, reality show musical quando tá vindo, ah, botou até um vestido longo pra cantar diva. Né? Sempre comentou isso, desde o Fama, desde o Ídolo, desde que o mundo é mundo no reality show, a gente sempre vê que quando a mulher bota um vestido longo, vem uma música de diva aí, e ela cantou muito
Sim.
bem, aí veio a Sereia Iara. E foi espetacular. Eu fiquei, gente, isso é muito injusto, que era pra um tá chutando a Dona Formiga e a outra estraçalhando a Mamãe Abacate. Não era porque, assim, era pra cada um tá vencendo o seu duelo com 100% dos votos. Mas eu falei, qualquer resultado que viesse seria justo, e elas sendo salvas pelos jurados. Aí eu fiquei aquele medo, né, porque jurado não tá botando a mão no fogo por eles esse ano, mas foi perfeito, eu acho que foi vocalmente maravilhosa as duas. Foi questão de detalhe, foi quem cantou a música que o povo gostou mais, e eu acho que cantar a música da Preguiça tem um apelo um pouco maior hoje em dia, né? Porque o filme é mais atual e foi mais popularizada, né? Do que Eye of the Tiger, que já tem uma certa idadezinha aí. Foi um duelo daquele gosto pessoal, porque para mim, duas vencedoras, duas maravilhosas, e que bom que o público também lá na plateia se dividiu, porque foram incríveis. Eu nem o que dizer, só tenho que dizer que é Ludmilla Anjos mesmo, como sempre, e Evelyn Castro, porque esse ano é o ano que tá mais na cara quem é quem, porque nem os jurados estão escondendo mais. Mas para mim
Exato.
foi muito, muito, muito bom. Tanto que está relacionado ao título do podcast é sobre elas, né? Então, é uma prova que a gente gostou bastante. E você, Biel, o que achou desse duelo?
Ah, eu achei ótimo, gostei também, as duas da temporada inteira, né? É, eu acho que são as duas melhores vozes, né? Dos personagens. A Preguiça, vamos falar da estética, enfim. Eu gosto, eu acho ela bonita, eu acho a fantasia muito bonita, assim. É realmente uma preguiça, sabe? Assim, é de fato, não é, é uma preguiça, é a preguiça. Não, eles não fizeram uma versão tipo assim, ah, é a preguiça dentro de alguma matemática. Não, é só a preguiça. Então, eu acho muito bonita. A Sereiara também acho legal. Só que a preguiça. É pra falar da batalha ou pra falar do personagem? Posso falar dos dois também? Eu tenho essa liberdade pra falar, né?
Pode.
Tá. Vamos falar da batalha primeiro. Gostei, achei ótimo. A preguiça tem uma extensão vocal maravilhosa. A gente sabe quem é, né? Então, tipo assim, é maravilhosa, não tem o que discutir. É, achei fofo o vestido, achei muito legal. Eu gosto quando eles colocam esses acessórios a mais, assim, pra dar essa pegada, porque. Traz de fato pro lúdico, sabe? Assim, do personagem. E quando eles fazem qualquer que for acessório do tamanho do personagem, é muito legal, eu gosto. Mas a preguiça me dá um pouco de preguiça, literalmente. Quando ela fala, que ela começa a bocejar no meio, ah, me irrita. Acho o personagem muito mal construído, não gosto dessa construção da preguiça. Acho que não dá para entender o que ela fala, enfim. E sobre quem é. Eu não sei qual é a sacada desse ano do The Masked, mas eu acho que eles estão pegando muita gente. Fala assim, ó, esse ano a gente vai fazer uma temporada de pessoas de uma forma que a gente consiga dificultar mais para descobrir a identidade do personagem. Vamos pegar quem? Vamos pegar os menos famosos, né? Pegou a Adriana Rapaziada, que ninguém lembra mais. Pegou a Ludmilla. Desculpa, a Ludmilla antes eu não entendi o porquê escolheram ela. Sendo que para mim, na mídia, ela não é tão grande a ponto de alguém descobrir. Descobriram, óbvio. Também a deu na cara, né? Porque no primeiro episódio ela ficou comentando no Twitter. Deu muito na cara isso. Então, assim, eu acho a construção da personagem ali, da forma que fala e tudo, não gosto. Ó, me irrita um pouco. A performance incrível. Sereia. Cara, a sereia, ela não não tem uma construção de personagem, é apenas uma sereia. A Evelyn é incrível, tem uma voz muito, muito porreta. Aquela dica lá que deu hoje de rock e tal, é porque a Evelyn cantava numa banda de rock, não era algo assim, não sei se vocês sabem sobre isso. Ela tinha uma banda de rock, no YouTube tem uns vídeos dela cantando rock. Então, ela com certeza, pena que foi descoberto muito, muito, muito na cara, porque ela já vem sendo falada de outras temporadas. E ela foi revelada assim muito de cara. Mas eu gostei das duas performances e a preguiça ganhou, então acho que valeu assim. Como posso usar a palavra? A preguiça ter ganhado. Mas a sereia, obviamente, não era pra estar ali competindo com ela. Se fosse a sereia, a Dona Formiga, coitada, ia pegar o rumo de casa ali rapidinho. Mas gostei.
É, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas falando do BBB24 e todo finalzinho de domingo ou começo de segunda falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Não deixe de nos seguir, nos avaliar com 5 estrelas nas plataformas que puderem fazer isso, indicar para os amigos e etc. Agora voltando ao programa, vamos ao resultado que os jurados tiveram que eliminar um participante entre MC Porquinha, Dona Formiga e Sereiara, senti falta de um sing-off. Poderia ter tido tranquilamente, mas é eliminada, justiça foi feita, Dona Formiga, que era Tati Machado. Vitor, era um dos nomes que a gente citou aqui no podcast, que era citado pelos jurados, então nenhuma surpresa nessa revelação. Mas você ficou surpreso com o resultado?
Não, nem um pouco. Eu acho. Na semana passada, eu já tinha. Semana retrasada. Eu já tinha falado que a Formiga já era para ter vazado. E realmente, ela fez por merecer ser eliminada diante das outras vozes que ainda tem, diante dos resultados que tivemos nessa semana. E não foi surpresa nenhuma, né? Porque a gente já estava falando aí desde o primeiro episódio que era Tati Machado. Então. Zero surpresa e um resultado justo.
Eu gostei do resultado, pensei que os jurados iam fazer mais uma cagada, ou sei lá, iam tocar o sino pra não eliminar a Dona Formiga, porque só tem cinco agora, né? E tem dois, três sinos pra serem tocados ainda. Ou a gente vai ter três top 5, dois top 4, não sei o que vai acontecer ainda, mas eu gostei. Já era pra ser eliminada faz tempo. A Tati Machado é uma querida, mas não tava. Gente, deveria ser eliminada quando cantou gospel, como falei, porque foi uma pataquada ali. Levou o
Foi.
programa para outro rumo. Então, mas foi justo, porque MC Porquinha tava no duelo contra o Bode, que é o favorito da plateia, né? 70% ele ganhou. Mas ela foi bem. E a Sereiara nem se fala, né? Foi de igual para igual com preguiça. Foi um duelo maravilhoso. Então, realmente, só sobrou a Dona Formiga ali pra ser estraçalhada. Talvez, se tivesse com a mãe abacata ali na hora, né? Com seus respectivos duelos, ninguém sabe o que podia acontecer, depende do muro dos jurados. Mas para mim, foi um ótimo resultado, então não tenho que me queixar dos jurados essa semana. Na próxima eu não sei, mas nessa tô de boas. E você, Biel, o que achou?
Por mim, assim, tanto a Mamãe Abacate quanto a Formiga, se tivesse saído assim, essa temporada eu tô de fato mesmo querendo descobrir quem é quem, sabe? Eu não tô mais nesse favoritismo de ganhar. Ai, lógico, né? Depois do que fizeram com a Carol, né? A gente não tem que esperar muita coisa. De quem eles vão escolher. Confesso que. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então eu gosto muito de ver a revelação, né? Que mata ali a ansiedade. Mas confesso que com esse lance do sino, eu fico ali puto. Não sei se pode falar palavrão, mas eu fico ali falando: Meu Deus, o Paulo vai tocar o sino. Ai, meu Deus, alguém vai tocar o sino. Eu achei que hoje o Paulo ia tocar o sino por causa da Dona Formiga, porque ele falou que ele era contra a saída dela e tal. Mas felizmente não tocou. E eu acho que foi um time bom pra Tati ser revelada, porque hoje também ela foi revelada na Dança dos Famosos, né? Foi anunciada. Então, achei que foi um bom time ali e, por conta disso, achei que não era ela, uma pontinha de que não era ela. Eu até tinha comentado com o Vitor que eu achei que era a... Qual é o nome dela, Vitor? Que faz a ginástica artística?
Daiane dos Santos.
Não, na Dança foi na temporada
Ah,
passada.
foi a Ursa, né?
Não lembro o nome dela agora, mas achei que era
Rebeca.
a Rebeca, isso, acho que era a Rebeca, mas pela voz ali, eu fui mesmo na onda do pessoal e foi a Tati. Eu gosto dela, acho que não tinha muito ali o que não ser também, por conta de ela fazer aquelas danças de TikTok debaixo da máscara, entregava também que era ela, né? Então, eu achei que foi uma boa eliminação, foi bonita, assim, ela conseguiu fazer uma trajetória bacaninha pro personagem dela, porque também não tinha mais pra onde ir.
É, não tem mais o que fazer. Essa formiga já tinha dado o que der. Uma pena, porque eu falei que é uma das fantasias mais bonitas do ano. Tipo, vem, que é muito. Dá pra vender, dá pra monetizar essa fantasia em forma de boneco. Né? Venderia muito pra criança, um bonequinho dessa dona formiga. Certeza que venderia bastante. Mas é isso. Tá chegando ao fim mais um episódio. Obrigado todo mundo que nos ouviu. Obrigado mais uma vez o Gabriel por ter vindo aqui gravar com a gente.
Eu agradeço.
É, quem quiser me seguir, nossas redes sociais e a do podcast estão na descrição. Quem quiser mandar e-mail pra gente com sugestão de tema é extrapodcast@gmail.com. E é isso, vamos avaliar com 5 estrelas. E quinta-feira a gente tá aqui pra falar de Big Brother Brasil, falar de expulsão de Vanessa Camargo, falar do resultado do paredão, falar do que o Davi tá se tornando. Então até lá e tchau.
Tchau.